Olá, boa tarde. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com meu camarada, meu amigo, meu companheiro José Roberto de Toledo. Pois é, boa tarde para você, meu caro.
Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, Analyzers. Kennedy, você está com seu Tesla aí estacionado na porta da sua casa?
Não, eu não vou de Tesla, não. Não tem isso, não. Não tenho caixa
É.
para isso. Nem vontade de ter. Depois daquelas entrevistas que a gente fez aqui, estou mais interessado naquele nitrogênio sustentável, cara. Entendeu?
Eu
Mas, enfim, o
concordo
elétrico é
100% com
importante.
você, mas devo dizer que é você e 99,9% da humanidade que não tem um Tesla na garagem, apesar de o Elon Musk ser tratado como o novo Harry Ford.
É interessante isso aí. No bloco 2, o Zé vai falar de semelhanças e diferenças aí entre o Henry Ford e o Elon Musk. O tema de hoje do programa, aliás, é quase monotemático. Vamos falar dessa figura, né, desse bilionário empreendedor, que tem empreendimentos importantes, mas que nos últimos anos aí assumiu um figurino de extrema-direita, muito falastrão, uma coisa meio caricata, mas e que transformou o Twitter numa máquina de desinformação, né? Basta entrar no Twitter para ver como que a rede ficou mais tóxica, né? Mas, enfim, vamos organizar aqui, Zé. No bloco 1,
Vamos lá.
eu vou tratar um pouco aí dessas questões relativas à regulamentação das redes sociais no Brasil, depois desses ataques que ele fez ao Alexandre de Moraes, ao Supremo e ao Brasil, à democracia brasileira, né? Não é, tem defesa da liberdade nenhuma ali. Né? E não é assim, duelo Elon Musk contra o Alexandre de Moraes. Né? É um autoritário fascista contra um ministro que está implementando decisões e o Plenário do Supremo está apoiando as decisões dele. Pode ter crítica ao trabalho do Alexandre de Moraes, mas não dá para comparar uma figura com a outra. Bloco 2. Toledão vai falar aí das semelhanças e diferenças, como eu já antecipei aqui, entre o Henry Ford e o Elon Musk. O Ford é o pai aí dos automóveis, né? O que fez a primeira produção em larga escala dos automóveis. O Zé vai explicar melhor a importância do personagem histórico e tal. E no bloco 3, a gente vai ter um programa com dois convidados hoje. A gente vai receber o Jamil Chad, que é correspondente do UOL na Europa. Ele tem acompanhado aí peripécias do Musk mundo afora e alguns questionamentos a atitudes dele, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Vamos conversar. O Jamil tem feito uma cobertura muito boa. E vamos voltar a falar com o Caio Machado, que já esteve aqui com a gente no análise. Ele é do Instituto Vero e ele faz parte de um grupo de pesquisadores. Procura propostas para a internet ser mais democrática, menos tóxica. Zé, passar a bola para você, que o bloco 1 vai ficar por minha conta.
Bom, Kennedy, o Elon Musk fez uma série de tweets. Eu não consigo chamar o Twitter de X. Para mim é ex-Twitter, né? Quer dizer, continua sendo Twitter com outro nome, só porque o cara, o bilionário, mudou o nome do negócio. Eu não vou ficar mudando o nome da coisa, né? Twitar é twittar, não tem um, não é mascar, elonzar ou qualquer coisa do gênero, né? Pois bem, ele via tweets, fez esse desaforo, né? À justiça brasileira, como você
Isso.
disse, não foi apenas ao Alexandre de Moraes. Ele escolheu, como faz
Isso.
parte da técnica dessa turma, tem que escolher, tem que personalizar o ataque, né? O ataque não pode ser genérico, ele tem que ser alguém que simbolize aquilo que ele quer atacar. E o que ele quer atacar é a legislação brasileira, a regulamentação, das atividades empresariais dele e de quem mais estiver ao seu lado no Brasil. Então, a minha pergunta para você, Kennedy, o que que esse desaforo do Elon Musk à justiça brasileira vai trazer como consequência para a regulação das redes sociais no Brasil?
Ô Zé, esse ataque que ele fez lá no Twitter, né? Que é o X aí, ele tweetou lá esses desaforos, fortaleceu novamente no Brasil o debate sobre a necessidade de regulamentar as redes sociais, né? Os últimos ataques, assim, é fake news o tempo inteiro, mas ele dizer que o Alexandre de Moraes interveio na eleição para eleger o Lula é uma fake news gigantesca. E ela vai ao encontro da narrativa mentirosa do bolsonarismo. É muito perigoso isso, quando alguém tão poderoso, alguém tão rico, assume uma narrativa que é falsa e a propaga, né? Então, isso fortaleceu em alguns setores da política aqui em Brasília, das instituições, a necessidade de voltar a regulamentar as redes sociais. Acontece o seguinte: o PL das fake news, ele está parado lá na Câmara dos Deputados. No ano passado, o Arthur Lira, presidente da Câmara, se empenhou para tentar votar. Não conseguiu. E agora, o Lira deu declarações ontem, dizendo que ele não quer colocar de novo em votação esse PL para não estimular a polarização. É mentira, né? Ele está, ao fazer isso, deixando terra de ninguém. Agora, por que que ele está fazendo isso? Está fazendo isso porque o candidato dele à presidência da Câmara, a sucessão dele, o Elmar Nascimento, não tem o apoio do Palácio do Planalto, divide o Centrão, e ele está sinalizando para a extrema-direita uma tentativa de acordo para ver se ele emplaca o nome dele. Porque se ele não fizer isso, depois que deixar a presidência da Câmara, vem a planície. Morre de medo de ir para a planície, né? Ele está lá, general de gabinete, vai ter que ir para a infantaria. Então, a movimentação dele é essa. Se o Lira, que tem o poder de pautar, não pauta o PL das fake news, ele vai continuar engavetado. E aí isso fortalece e levou os ministros do Supremo a buscar um plano B, porque desde o ano passado, o Supremo tem dito: olha, seria ótimo que o Congresso cumprisse o papel dele e regulamentasse as redes sociais. O Palácio do Planalto também tem a mesma posição de apoio ao PL das fake news. Acontece que esse Congresso não está querendo entregar essa regulamentação, a gente já sabe por quê. E aí, o ministro Dias Toffoli é relator de um recurso especial sobre uma ação a respeito do artigo 19 do Marco Civil da Internet. E o julgamento desse recurso especial pode permitir ao Supremo criar regras e uma jurisprudência para trazer alguma regulamentação para as redes sociais. É o ideal? Não, não é o ideal. O ideal seria votar um projeto amplo que contemplasse diversas facetas da questão. Mas eu falei com ministros do Supremo, eles dizem é possível fazer e o Barroso pode colocar em votação. Vamos lá, Zé, só para a gente não falar bobagem. O Marco Civil da Internet é de 2014. O artigo 19, ele basicamente diz o seguinte: que para assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor na internet, as redes sociais, as big techs, somente poderão ser responsabilizadas civilmente por danos recorrentes do conteúdo gerado por terceiros, se eles não cumprirem uma ordem para retirar aquele conteúdo. Então, se não tiver uma ordem da justiça para retirar, não tem responsabilidade nenhuma. E esse debate avançou muito, né? Porque eles são corresponsáveis pelo que se publica. Então, o Toffoli tem um voto que vai endurecer a possibilidade de responsabilizar as big techs pelo conteúdo moderado. O artigo anterior, o artigo 18 dessa lei, diz o seguinte: o provedor de conexão não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro. É o Faroeste. Esse artigo 18 hoje, essa lei é de 2014, 10 anos apenas. Envelheceu muito mal. Há 10 anos parecia uma boa ideia, dentro do debate. Olha, não podemos permitir censura. Mas aí vem o artigo 19, fala: olha, mas pode ser responsabilizado se você não cumprir ordem para retirar conteúdo. A gente está vendo hoje que isso não é suficiente. Tanto que o Elon Musk está querendo descumprir, ameaçando descumprir ordem do Supremo Tribunal Federal. Portanto, está na mão do Dias Toffoli, é um recurso extraordinário, relatado por ele. Ele já liberou isso para julgamento. Então, é a hora que o Barroso quiser colocar para votar, ele pode colocar. Ô Zé, a sua imagem congelou. Você está por aí ainda não? Eita! Tô no ar também aí, galera. Veja bem, me avisem aqui no Zap como é que tá a coisa aí, se o Zé caiu mesmo ou não. Me deem uma notícia. Eu vou continuar falando aqui. Porque eu estava explicando a questão do artigo 19 do Marco Civil da Internet, porque tem um julgamento de um recurso extraordinário relatado pelo ministro Dias Toffoli. O Zé está de volta aí. Ô Zé, não sei se você perdeu alguma coisa, conseguiu
Não,
ouvir
eu
tudo.
perdi só um trechinho que caiu aqui na minha conexão. Eu entendi. Você estava
Ah,
falando
então é
justamente
isso.
sobre a regulamentação desse artigo.
Isso. Está na mão do Barroso. O
Agora.
Barroso pode colocar para votação. E aí é o seguinte, Zé, só para terminar rapidamente. O ministro falou ontem, estava conversando, ele falou assim: olha, imagina julgar o Bolsonaro com o Elon Musk tuitando todo dia que ele é perseguido, de que ele está sendo afastado da política. Ou seja, não dá para permitir um julgamento com uma pressão desse tipo, né? E esse cidadão, ele está descumprindo a legislação brasileira. Eles não querem derrubar o Twitter, tirar o Twitter do ar. O negócio é ir no bolso, é multar. Mas a regulamentação daria mais instrumentos ainda para inibir o comportamento irresponsável, criminoso e mentiroso do seu Elon Musk. É isso, Zé.
Muito bom, Kennedy. A gente vai aprofundar essa discussão com o Caio e com o Jamil, né, no terceiro bloco. Mas enquanto você faz a sua síntese e aí conta os seus caracteres, eu vou ler algumas das manifestações que chegaram dos analyzers aqui, né? O user J5 Prime disse que o Elon Musk deveria ser preso ao entrar no Brasil. Calma, ele não foi condenado ainda, né? Vamos dar o devido processo legal para todo mundo. Luciano Averíssimo Góes, bota para lascar nesse americano. Mostra que no Brasil tem lei. Canal da Lu, se defenda, ministra Anísia. Se você não deve, não tem o que temer. Já mudou de assunto aqui, mas. João Guimarães, o efeito tem que ser prisão da família. Uau. Maurício Bacelar, que narrativa ruim, só esse fato define tudo. Já um ministro Supremo não respeita a Constituição, é vítima? Tá do lado do Elon Musk, Maurício. Rafael Luiz, Elon tinha que se preocupar com os foguetes explodindo dinheiro queimado.
Essa é uma
César
questão, viu, Zé? Ele tem um problema aí, porque até agora a NASA não sentiu firmeza para meter missão tripulada nesses foguetes. Ele está fazendo testes e ainda não entregou esse negócio. É importante o projeto, tem um baita de um contrato lá, mas até agora não assegurou as condições para colocar missões tripuladas no foguete dele.
A Alane Neves está concordando com você, Kennedy. Ela está dizendo que o Elon Musk deve acelerar o processo de regulamentação das redes sociais. E, bom, eu vou ficar por aqui, daí você depois, se quiser, a gente põe mais comentários mais para frente. Qual foi a
Eu
sua
acho que tá
síntese,
bom.
Kennedy
Pois é, minha
Alencar?
síntese é a seguinte, ó, tá aqui. Se Lira não pautar a PL das fake news, STF deve regulamentar redes sociais. O que haverá, Zé, uma conversa de ministro do Supremo com Lira, porque ele deu essa declaração ontem, para confirmar com ele. É isso mesmo, Arthur Lira? Você vai fugir da raia? Você vai recuar de vez? Se sim, haverá uma decisão do Barroso para pautar isso. Eles não estão querendo fazer nenhum julgamento com o Elon Musk aí, mentindo e cometendo crimes no Twitter aqui no Brasil.
Muito bem. Então ficamos assim com a síntese do Kennedy. Daqui a pouco o pessoal coloca a enquete no ar.
Boa. Zé, bloco 2 por sua conta, vamos seguir adiante. Quais são as
Vamos lá.
diferenças e semelhanças entre o Elon Musk e o Henry Ford?
Então, Kennedy, quando alguém sem imaginação quer bajular o Elon Musk, compara ele, que é o arquétipo do bilionário de hoje em dia, com o protótipo do industrial do século passado, né? Então, segundo essa comparação, o Elon Musk estaria para elétrico como o Henry Ford esteve para os calhambeques de motor à explosão, né? Os maiores empreendedores dos seus tempos, diria um eleitor do Novo, né? Pela comparação, o Harry Ford foi o cara que trocou, que fez o mundo trocar. Cavalo de quatro patas, pelo horsepower, né, pelo HP, enquanto o Musk está fazendo o mundo trocar o carro a combustão.
Eita, acho que o Zé deu uma travadinha de novo aí, ó. Pois é, galera, você está explicando aí no bloco 2 semelhanças e diferenças entre o Henry Ford e o Elon Musk. Vamos ver o que aconteceu aqui. Eu acho que ele caiu. E o Zé caiu de novo, sim. Está confirmado. Estamos com problemas hoje no Zoom aqui. Enfim, meus caros, é o seguinte. Vou ler mais um pouco de comentários aqui. O James Pereira, ele compara o Elon Musk, é igual a todo bolsonarista, ele diz. É muito valente na
Opa.
internet, até alguém confrontá-lo. Opa, José Roberto Toledo voltou. Zé, segurei aqui, li um
Me
comentário,
derrubaram aqui.
derrubaram.
Eu não estou na internet do Elon Musk, não. Vou deixar isso claro.
Não está
Não
na
é
Starlink.
represália. Não é
Não.
represália da Starlink, não. Mas eu estava dizendo, não sei até onde vocês conseguiram me ouvir, que a comparação diz que o Henry Ford, né, trocou os cavalos de quatro patas pelo HP e o Musk está trocando os carros com motor a combustão pelos carros elétricos. Essa comparação, ela tem alguns problemas. E a primeira delas é que a Tesla, a empresa que fabrica os carros elétricos do Elon Musk, está muito longe ainda de vender a quantidade de carros para multidões como a Ford do Henry Ford conseguiu vender no princípio do século passado, 100 anos atrás, né? Então, só para comparar, 8 anos após lançar o modelo T, que era aquele Kalianbeck, protótipo de Kalianbeck, todo mundo tem na imagem, Kalianbeck é o modelo T, né? O farol redondo, todo preto, né? Ele conseguiu baixar o Henry Ford de 1908 até 1917, mais ou menos, em 8 anos. O preço do carro de 26 mil dólares, isso em dólares de hoje, para 9 mil dólares. É como se um carro, um Kalianbeck, que hoje custasse, né, o carro mais moderno custasse 9 mil dólares hoje, né? Pois bem, faz 8 anos que a Tesla lançou o modelo 3, que é o modelo mais barato, poderia ser comparável ao modelo T do Henry Ford. E ele, que o nesses 8 anos, o Musk, em vez de baixar de 26 mil para 9 mil dólares, ele aumentou de 35 para 39 mil dólares o preço do modelo 3, que é o modelo mais barato da Tesla. Então, proporcionalmente, o carro do Elon Musk, custa mais de 4 vezes que custava o carro do Henry Ford. Se isso descontando a inflação, atualizando os valores. Sem descontar a inflação, são 100 vezes mais, tá? Dinheiro por
É, mas aí é com a
dinheiro.
inflação, é o poder de compra que conta. É isso aí.
Sim,
Tá
mas só
certo.
para dar uma deixar claro que a gente está fazendo essa compensação, né? Não é uma comparação extemporânea. Agora, o preço muito mais caro do Model 3 da Tesla tem uma implicação no, no, nas vendas. Entre 1908 e 1927, quando ele deixou de ser produzido, o Ford vendeu mais de 15 milhões de modelos T. A Tesla vendeu menos de 2 milhões de modelos 3 e modelo Y, que custa 43 mil dólares, somados. 1.700, 1.700, 1.800 mil. Quer dizer, tudo bem, falta ainda uma década para Tesla chegar no tempo que demorou, esses 20 anos que ficou em produção o modelo T, né?
Eita, tá instável a internet do Zé. Vamos ver se ele vai voltar aí. Deu uma caidinha de novo. Ele estava falando que a escala de produção do modelo T do Henry Ford é muito maior do que a do modelo mais barato da Tesla, que é a fábrica de automóveis elétricos do Musk. E o carro elétrico, ele é mais caro mesmo, né? A bateria ainda é um problema, ela é muito
Ou seja,
grande, tá? O Zé voltou. Pera aí, o Zé. Você tinha dado uma caída, tá de volta aí? Eita, ele ameaçou voltar e caiu de novo. Zé, se você voltar, entra aí e que eu
opa,
te dou a palavra. Voltou?
voltei. Estão me ouvindo?
Tô te ouvindo, não tô te vendo, mas te ouvindo eu estou.
Então tá.
Tá.
Bom, vou continuar falando para ver se a imagem volta aqui também.
Liga a câmera aí, tá ligada a câmera? Aí, pronto. Voltou.
Tá,
Tá
voltou.
bem agora. Voltou.
Bom, então, o que eu estava dizendo, Kennedy, é que a população dos Estados Unidos é quase quatro vezes maior hoje do que era na época do Ford, 100 anos atrás. Então,
Nossa,
ele teria que
se levar isso
vender
em
quatro
conta,
vezes mais,
é
né? Tem que
verdade.
fazer, é proporcional ao mercado, tá certo? Então,
Isso.
na prática, ele deveria estar vendendo 2 milhões de Tesla por ano para se equiparar ao que o Ford vendia de modelo T 8 anos após o seu lançamento, que era 500 mil por ano, em média, entendeu? Isso no meio de uma guerra, né, que era a Primeira Guerra Mundial. Então, é incomparável. Ele está vendendo um quarto dos Kalembeques do Ford. É isso que ele está fazendo, entendeu? Agora, tem um ponto, Kennedy, que dá para comparar o Elon Musk com o Henry Ford. E não é exatamente um ponto que vai agradar aos seguidores do Elon Musk. Em 1937, o regime nazista do Adolf Hitler instituiu a Ordem de Mérito da Águia Alemã só para condecorar estrangeiros. E um dos primeiros a serem condecorados com a condecoração mais alta de todas, que é a Gran Cruz, foi quem? O Henry Ford. Isso em 1937, 2 anos antes de começar a Segunda Guerra Mundial por iniciativa do
É,
Hitler, né?
já era nazista, então ele recebeu honraria nazista.
Então, a
Aí tem coerência com o
condecoração.
Elon Musk.
Pois é, então, a condecoração é a prova de que o Henry Ford era um notório antissemita, que tinha promovido desinformação em massa contra os judeus, propagando os falsos protocolos dos Sábios do Sião, que é um documento forjado, né, e que embasou grande parte do antissemitismo na época. Então, o Ford era um propagador de desinformação, era condecorado por regimes fascistas, e dissolvia greves contratando gangster para dar pancada nos grevistas e nos seus trabalhadores. Esse era o Henry Ford, com quem os seus puxa-sacos gostam de comparar o Musk. E tem uma entrevista do Musk em que ele elogia o Henry Ford, que ele diz assim: ah, o Henry Ford é aquele tipo de cara que, quando aparecia um problema, ele contornava, ele dava um jeito de passar por cima, entendeu? E é o que o Musk está fazendo com o ex-Twitter e com outras atividades comerciais suas. Quando aparece alguém no caminho dele, como o Supremo Tribunal Federal brasileiro, ele tenta passar por cima, dá um jeito, entendeu? Ele quer se sobrepor à legislação nacional. Ele está virando um plutocrata global. É isso que o
É isso
Elon
aí.
Musk está virando, um plutocrata global que espalha. Não é à toa que ele mesmo já foi acusado de antissemitismo por liberar todo tipo de calúnia e desinformação no ex-Twitter. Entendeu?
Isso.
Então a história se repete, e não é só na fabricação de carros, entendeu? A minha síntese, Kennedy, é que Musk vende menos que Kalembeques de Ford, mas eles têm algo em comum.
Boa, Zé. Como diria Marx, a história se repete, a primeira como tragédia, a segunda como farsa, né? Inclusive, há acusações de desrespeito aos trabalhadores nas empresas dele, né? E você traçou um paralelo importante aí. Boa, Zé. Resposta dada, síntese feita, a enquete está no ar. Quem respondeu melhor
Bom, mas quem respondeu foi o
foi.
Kennedy, não foi o Toledo. Espero que
Mas enfim,
a
mas
enquete tenha
aqui.
entrado corretamente, né?
Tá tudo bem. Tá valendo. Aqui é uma parceria, Zé. Aqui é uma honra para mim quando me chamam de Toledo.
Não, não, vamos corrigir lá,
Entendeu?
pelo amor de Deus. O
Ok.
Kennedy vai perder voto colocando a
Vai nada.
síntese em meu nome, né? Mas
Ah,
fico.
olha lá. Ficou
Se lida
assim:
não
se liram.
pautar a PL das fake news, o STF deve regulamentar as redes sociais. E
Isso.
o público, o efeito tem que ser a prisão da família Bolsonaro. Uau! Já fizeram uma ponte
Boa.
aqui, extrapolaram
Né?
tudo.
É, porque esses ataques do Elon Musk, teve uma missão recente de parlamentares brasileiros, tentaram fazer um evento lá no Congresso americano e derrubaram uma participação deles equivalente a uma comissão nossa, porque eles iam mentir. Houve um trabalho para impedir que eles fizessem isso. Ficaram lá mentindo, né? E o Elon Musk está reproduzindo muitas das mentiras. Aquele Van Hatten, Eduardo Bolsonaro, Gaera, essa turma bolsonarista e fascista, essa galera dele. Seguinte, o Jamil não está com a gente, mas o Caio já está. E a gente vai pedir para o Caio entrar aí, para a gente tocar o programa adiante. Vocês me avisem quando o Jamil entrar, porque o Jamil tem um problema de horário hoje. Aí a gente faz aqui uma parceria com o Caio, deixa o Jamil falar um pouquinho. Pessoal, coloca o Caio na tela, por gentileza aí. Olá, Caio, boa tarde para você, meu caro.
Boa tarde, boa tarde. Me ouvem bem?
Sim.
Sim. Maravilha. Espero que estejam bem.
Obrigado,
Olha,
Caio. Valeu. Ó, o Caio, ele é advogado, cofundador e diretor executivo do Instituto Vero. É um grupo de pesquisadores que procura fazer pesquisas, trabalhos para melhorar o ambiente da internet, tornar mais seguro, menos tóxico, né? Melhorar a internet. É mais ou menos isso, né, Caio? Está bem explicado o que é o Instituto Vero, mas você pode melhorar
complementar.
complementar. E a pergunta que a gente vai ter para você é como que a regulamentação das redes sociais poderia afetar o ex-Twitter no Brasil, o Twitter no Brasil, Caio?
O Twitter.
O
É,
Twitter.
bom, o Instituto Vero é exatamente isso. Nós somos pesquisadores. Eu sou advogado, estou na Universidade de Oxford e de Harvard, trabalho com moderação de conteúdo, regulação de plataformas, regulação de inteligência artificial. E o Instituto é o canal para a gente discutir esses temas e promover melhorias no Brasil, seja através de pesquisa, educação ou incidência em algumas pautas. Agora, essa disputa entre o Musk e o Moraes se dá justamente num vácuo legislativo. Lógico que tem uma série de nuances políticas aí, mas o que permite essa disputa é que a gente não tem regras claras, definidas, balanceadas. Para ter moderação de conteúdo, ou seja, quando que uma publicação deve ser removida do ar, suspensão de contas, quando, quais hipóteses, qual duração, quais mecanismos de recurso. Então, esse vácuo legislativo que vem já pelo menos desde 2016, com o escândalo da Cambridge Analytica, é discutido no TSE desde 2017. Desde 2020, a gente tem uma proposta, né, um projeto de lei para regular as plataformas e redes sociais, e esse silêncio do legislativo, né, abre espaço para a gente fazer o que eu acho que é pior, é uma regulação reativa, é uma regulação com base no pânico, na medida que os problemas sociais, democráticos, se apresentam cada vez mais intensos. E a gente joga isso para o judiciário, para lidar com o 8 de janeiro, com o atentado às escolas
Isso.
e por aí vai.
Ô, Caio, boa, segura um pouquinho aí, porque tem um bastidor que eu dei no começo do programa, que se o Lira mantiver o recuo dele em relação a pautar o projeto das fake news que está lá na Câmara, aquele recurso extraordinário que está relatado pelo Toffoli, que trata do artigo 19 do Marco Civil da Internet, pode ser votado e a partir daí estaria algum tipo de regulamentação. Eu vou querer saber de você o que você acha dessa possibilidade, se esse vier a ser o caminho. Mas eu queria agora chamar, antes da gente voltar a falar com o Caio, o Jamil Chad para entrar com a gente aí. Olá, Jamil, boa tarde para você. Eita,
Ah,
está
acho
meio
que o Jamil
travado hoje.
congelou. É.
Congelou o Jamil. Alô, Jamilzão? Não. Então, Caio, enquanto o Jamil sai lá do Frozen, lá do freezer, do
Frozen.
congelamento, fala pra gente, porque é isso, ministro do Supremo dizendo, olha, o Barroso pode pautar, o Toffoli já liberou para julgamento um recurso extraordinário que trata do artigo 19. O artigo 19 diz que as redes só podem ser punidas se elas descumprirem uma ordem judicial para retirada de conteúdo, que é do Marco Civil da Internet de 2014. A gente viu que isso envelheceu mal, e que tem no âmbito do PL das fake news uma regulamentação muito maior. Vamos ver se o Jamil fica dessa vez com a gente. Coloca o Jamil aí, pessoal. Vê se está certo. Deu? Doutor Jamil?
Opa!
Boa tarde, Jamil.
Tudo bom? Boa tarde para vocês.
Ah, agora sim, o Jamil Chad, nosso correspondente lá na Europa, eu já vi escrever duas colunas muito boas a respeito das peripécias do Elon Musk. Ô, Jamil, eu já vou te perguntar já, porque eu sei que você está com um problema de tempo, mas eu não queria perder o gancho que a gente estava tratando com o Caio sobre a possibilidade de o Supremo regulamentar redes sociais num julgamento sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Caio, palavra com você.
Beleza. Eu acho que o Supremo tem que ser o plano B, porque não é instância legítima para produzir leis, né? As decisões não têm fôlego para pensar um projeto para a internet. Então, quando a gente fala de moderação de conteúdo, a gente tem que pensar e balancear uma série de direitos: acesso à informação, liberdade de expressão, inclusive outros direitos que a gente exerce por meio das redes sociais, né? Facebook Marketplace. Enfim, transações via WhatsApp, a vida está convergindo para essas interfaces. Então, a gente largar na mão do judiciário, quer dizer que provavelmente a gente vai ter uma regulamentação que é precária, tá? Menos precária, por exemplo, do que é, ao meu ver, nos Estados Unidos, que há uma imunidade para remoção de conteúdo que o Musk usa muito bem, né? Para tirar jornalista, assim, é o absolutismo da liberdade de expressão para ele. É a concentração de poder do que é a liberdade de expressão numa pessoa só. Eu estou falando disso porque o grau de institucionalização é importante. Eu não acho que o Marco Civil envelheceu mal. Eu acho que ele é insuficiente no problema que a gente tem hoje. E por isso que a gente precisa de um projeto para a internet. A gente precisa ser propositivo. E aí sim complementar o regime que tem do Marco Civil da internet, pensando regras. Pô, tem ataque às instituições democráticas, tem campanhas antivacina, a gente precisa de mecanismos que pensam em respostas mais rápidas, que dão meios de recurso, né? Hoje em dia o recurso é precário, é o que a interface de usuário da Meta, da plataforma que você quiser, te oferece. E, de novo, qual que é o pior cenário para mim? É o regime americano. Que se a plataforma quiser, ela tira do ar e você não tem direito sequer a uma indenização por dano moral. Então, resumindo, pode ser uma saída, mas não é a melhor saída, porque vai continuar essa pressão política em cima do Supremo, eles vão ser acusados de, né, de produzirem uma decisão política, porque de fato essa decisão jurídica tem impactos significativos na arena de debate político. E a gente não vai ter o fôlego e espaço de contribuição da academia, da sociedade civil, para criar uma lei robusta como é o que tem na Europa, por exemplo.
Mas essa reação, às vezes, pode levar a isso, né, Caio? A gente já viu em outros assuntos o Supremo tomar a iniciativa e daí o Congresso. Bom, agora que vocês decidiram, então eu vou legislar, né, para fazer diferente do que vocês decidiram. Talvez seja o estímulo que esteja faltando, a
O
cenourinha.
Barroso e o Gilmar Mendes devem até usar essa linha que o Toledo está falando. Vamos regulamentar aqui, que vocês não fizeram, é o trabalho de vocês. Façam aí, mas o Caio está coberto de razão. É uma coisa
Não, daí,
precária,
sim,
é
mas
um
daí
plano
eles
B.
vão e fazem,
Problema é
né?
esse
Pode
Congresso, é.
ser a espoleta para detonar essa explosão aí. O Jamil, queria que você contasse para a gente que problemas o Elon Musk já enfrentou, principalmente na Europa, com a justiça e com o que outros países já fizeram para contornar esse absolutismo a que ele tende sempre.
Toledo, boa tarde para vocês, boa tarde, Kennedy, Caio, muito prazer.
Boa tarde.
Eu acho que o Caio tem toda a razão quando ele coloca que sim, você tem alguns outros modelos, outras alternativas que não seja justamente o Supremo tomando a decisão, ou legislando, ou criando, basicamente, essa lei para lidar com esse fenômeno, que é um fenômeno global, não é uma questão brasileira, não é uma questão de Musk versus Alexandre de Moraes, é uma questão, obviamente, muito maior, que aqui na Europa, por exemplo, ela já vem sendo lidada há algum tempo. Te conto, Toledo, na verdade, isso já é do ano passado, olha só o que aconteceu desde o ano passado. A Comissão Europeia fez justamente com as plataformas uma tentativa de criação de um código de ética. Não chama código de ética, mas é basicamente isso, né? No qual cada uma delas se comprometia com alguns princípios. O que fez a plataforma X? Se retirou desse código de ética
naquele momento. Muito bem. As outras permaneceram. E no momento em que ela se retirou do Código de Ética, basicamente dessa iniciativa, o que fez a Comissão Europeia expôs a plataforma, inclusive dizendo que era a plataforma que tinha maior taxa de postagens de desinformação entre todas as plataformas. Ou seja, houve ali a gente pode dizer de uma forma muito clara, uma retaliação política contra a plataforma X. Muito bem. Mas, como disse a própria Comissão Europeia naquele momento, Toledo, vocês podem correr, mas não vão poder se esconder. You can run, but you cannot hide. Foi isso que eles disseram naquele momento que a plataforma X, né, saiu do código de ética. Por quê? E aí o Caio tem toda a razão. Por quê? Porque estava para entrar em vigor uma lei continental, que é basicamente a legislação europeia, justamente para lidar com as plataformas. E aí, então, entra em vigor essa legislação e afeta todo mundo. Não adianta você, ah, eu não faço parte. Não, todos, obviamente, fazem parte ali a partir daquele momento. E aí, em dezembro do ano passado, pela primeira vez, a Comissão Europeia, então, anuncia a abertura de um inquérito contra a plataforma X por conta de violações, ou pelo menos suspeitas de violações em relação à incapacidade de moderar discurso do ódio, à falta de transparência. Ou seja, desde dezembro, aqui na Europa, a plataforma do Elon Musk está sob investigação justamente por vários desses aspectos que a gente está discutindo no Brasil. Mas investigação de quem? E aí sim, da Comissão Europeia, com base em leis já aprovadas. Então, é isso que está acontecendo no Brasil, não, perdão, na União Europeia. Nos Estados Unidos, teve esse caso que terminou no final do mês passado, que acabou sendo emblemático. Tenho certeza que o Caio sabe muito melhor do que eu, mas é um grupo de pesquisadores, um centro de pesquisas, que, claro, com dados da própria plataforma, o que eles fizeram foi mostrar a incapacidade da plataforma X em lidar justamente com o discurso do ódio, em evitar postagens violentas, etc. Aquilo que a gente sabe. Muito bem, quando eles publicaram esse relatório, o que fez o Elon Musk entrou com um processo contra essa instituição, porque o informe deles afugentou patrocinadores e, claro, e publicidade, e por eles terem obtido esses dados de uma forma ilegal. E agora, o que foi muito interessante foi a decisão do juiz Toledo, que saiu no final do ano passado. A decisão do juiz, eu acho que ele até foi muito além de, vamos dizer assim, de uma ordem judicial. Ele explicou: olha, a plataforma X basicamente estava tentando intimidar esses pesquisadores e não queria, basicamente, queria, na verdade, silenciar qualquer tipo de críticas. Então, olha só, na Europa existe um inquérito contra a empresa do Elon Musk, e nos Estados Unidos, uma derrota muito simbólica nos tribunais, justamente por tentar silenciar quem estava expondo a plataforma. Nos dois casos, com base em leis.
Muito bem, quem é o censor, né? Ô,
Mal,
Caio, o que que.
isso é até curioso, perdão, até já que você tocou nisso, porque o juiz ele faz até uma. Ele faz não é uma brincadeira, mas ele diz: olha, se vocês acharam que eu não conseguia ver o que estava por trás desse processo, o processo obviamente é uma tentativa de silenciar, de censurar qualquer pesquisador, qualquer instituição que queira, obviamente, divulgar dados sobre como se comporta a plataforma X. Com um detalhe, né, antes todos esses dados eram obtidos relativamente, de uma forma relativamente fácil e gratuita. Agora, eu não sei até quando, o Caio pode me dizer exatamente quando que isso aconteceu, mas houve um momento, claro, com já do Twitter passando para X, que a empresa começou a cobrar desses institutos de pesquisa. Em alguns casos, o Toledo vai ter esse dinheiro, eu não, mas eles cobram até 2 milhões e 500 mil dólares por ano para obter esses recursos. Que instituto de pesquisa vai ter 2 milhões e 500 mil dólares para comprar os dados, para fazer uma pesquisa sobre a violação obviamente, do que é o básico, né? Violação de direitos humanos, a disseminação do ódio e da violência.
É que
Isso
você não
aí, Toledo
entendeu,
compra a sua
Jamil.
parte e a minha. Ele paga
Não,
nós
vocês não
três.
entenderam nada. Desculpa, vocês não entenderam nada. Não é assim que funciona. Funciona assim: você compra os dados e leva um Tesla de presente, entendeu? Por isso
Ah,
que
bom.
fica, que compensa as
Só...
coisas. E a promessa de entrar no foguete que vai para Marte também. Você ganha lá uma reserva antecipada no foguete
Legal,
para Marte.
Zé. Zé, deixa eu fazer uma pergunta para o Caio. O Caio, assim, desde que eu estou no Twitter, acho que desde 2007, não lembro quando, assim, sempre foi um ambiente muito duro, muito tóxico, sempre teve esse caráter. Mas está muito claro que desde que virou o Twitter aí, virou esse ex-Twitter, a coisa piorou muito. Eu vejo na TL os destaques que vêm, muita notícia da extrema-direita. Você tem isso quantificado? Dá para falar qual foi o grau de intervenção que ele fez para dar mais espaço para a extrema-direita, para fake news?
Legal, eu vou só pontuar uma coisa sobre o que o Jamil falou, que é muito importante, aí eu venho para esse ponto.
Tá bom.
Porque o corte de acesso a dados tá sendo generalizado. O Twitter se vangloriava de ser uma das plataformas que mais dava acesso aos dados, e que era ótimo, porque a gente podia fazer pesquisa, a gente podia entender como a internet está funcionando nesses espaços, movimentos sociais, e inclusive questionar e regular as plataformas, né, de forma técnica. Todas as plataformas vieram fechando, isso é um problema muito sério, realmente de prestação de contas à sociedade. E aí o Twitter, e eu continuo chamando de Twitter, gente, eu não gosto dessa coisa da empresa
Somos dois.
troca de casca, entendeu? É o meu CNPJ, por assim dizer. Mas enfim, e a gente perde meios de monitorar e cobrar essas plataformas. Então, vem numa onda muito preocupante e acho que o Twitter não é único nesse ponto. O que é pior no Twitter hoje, né, com o Elon Musk já ligando com o ponto do Kennedy, é que o Elon Musk não está preocupado com ter transparência nenhuma. Então, se as outras plataformas têm relatórios de transparência, prestação de contas, quantas remoções, por que foram removidas, né, trimestralmente, o Elon Musk demitiu a equipe de Trust and Safety. É a equipe que vai tanto remover discurso de ódio, quanto, né, em casos de conflito, guerras que estão tendo por aí, e aparecem imagens de extremismo, violência, execução. Essa é a mesma equipe que gerencia esses pepinos. A gente está falando do mais extremo, do mais flagrantemente ilegal, até chamadas a atos violentos, né? Não é só a questão da desinformação. Isso é uma necessidade jurídica e econômica das plataformas, porque ninguém quer ficar num ambiente que você se depara com foto de gente morta, entendeu? Ou pelo menos uma porção restrita da sociedade tem interesse nisso. Então, a partir do momento que o Musk derrubou, escalou em todos os níveis, né? Desinformação, discurso antivacina, chamados a atentados contra a democracia. E aí tem um estudo muito interessante, daqui de Harvard, feito em 2016, publicado em 2018, que para mim mostra qual que é o X da questão.
Sem
A gente
trocadilhos.
está falando de um mercado que migrou. O mercado da extrema-direita, quando a gente fala de comunicação, tanto nas redes sociais quanto nas mídias, se descolou da discussão de produção de fatos e validação para uma questão de afirmação identitária. A passagem para o Twitter é conseguir ter uma rede de escala maior que opere nesse mercado, porque as outras redes, elas não conseguem furar essa bolha, justamente porque tem discurso radical, tem ameaça, é um grupo muito homogêneo em termos de ideologia e muito policialesco internamente, né? Então, eu recomendo, chama Network Propaganda esse estudo, ele é um tanto antigo, mas ele aponta muito claramente qual que é a tendência. E para mim, o Twitter é isso agora. Eu parei de usar. Simplesmente você vê conteúdo que não te interessa, te empurra conteúdo pago da extrema-direita. Quer dizer, se antes a verificação era questionável, porque era uma coisa interna, obscura, agora é simplesmente quem paga. E não necessariamente quem paga produz informação confiável, né? Ficou mais duvidoso ainda. Enfim, vou parar por aqui, mas eu acho que tem uma questão de mercado de
Não,
informação mesmo.
Boa.
Isso é muito importante porque o cara que disseminou a desinformação, que embasou, foi tudo combinado, né? Foi uma sequência de fatos que ele culminou com o pronunciamento do Elon Musk. Mas o que precedeu, que foi aquela publicação furada lá dos supostos X-Files ali, dos X-Files Brasil, né? Os arquivos que teriam sido vazados. Vazado é ótimo, né? Funcionário do Twitter entregou pro cara, é vazamento agora. E é de um cara que tem lá o azulzinho no nome dele, né? É checado.
Perfeito, perfeito. E olha só, esses arquivos vazados, né, vêm desde o ano passado, feitos a conta-gota, uma estratégia muito semelhante ao que foi feito em 2016, né, com a campanha da Hillary Clinton. E assim, diferentemente do vazamento, por exemplo, da NSA, do Snowden, né, soltaram os dados no mundo, aí vem um monte de gente, lê aquilo, interpreta e publica. Aqui não, é o famoso cherry picking, entendeu? Eles escolhem ali o que interessa, dão na mão do jornalista que faz toda a história, que já combina ali, marca Jair Bolsonaro, marca o advogado XYZ. E curioso, até lendo assim o que foi publicado pelo jornalista, eu acho que é uma contradição no que o Musk afirma. Porque de um lado o Musk está afirmando que o Twitter, na gestão anterior, defendia à esquerda. Por outro lado, você vê que sistematicamente a empresa apelava das ordens de entrega de dados, entendeu? E até quando tinha Carla Zambelli, enfim, o pessoal bem radical de direita. Então, assim, ou a empresa era, né, agir em nome da esquerda, ou ela defende, né, ou ela defende uma noção de liberdade de expressão que é da política. E até onde eu sei, das interações que eu tive com o Twitter no passado, era realmente a política da empresa. Vamos apelar em todos os casos, porque a gente discorda disso.
Dois elementos aí, Caio, que eu até um deles eu gostaria de te perguntar, mais uma questão até de informação. Primeiro, respondendo ao Kennedy, Kennedy, nas 24 horas, perdão, nas 12 horas, após o Musk comprar o Twitter, isso é um dado que inclusive faz parte até de um relatório da própria ONU, do relatório da Relatoria de Liberdade de Expressão. Mostrou que em apenas 12 horas houve um salto em 500% do uso da palavra em inglês com N, né? Nigger. É obviamente uma palavra absolutamente proibida no, no, na, na, em qualquer tipo de circunstância.
Pejorativa em relação aos negros, exato. Isso.
Exatamente. Nos Estados Unidos é absolutamente. Isso, não há qualquer possibilidade de você usar isso num jornal, em qualquer debate. O Caio está lá, sabe muito bem a dimensão que tem essa palavra. E no Twitter, nas 12 horas seguintes, houve esse aumento de 500% nessa, né, do uso, basicamente, dessa palavra. Agora, sobre esse X-Files, tem tantas semelhanças entre o que está acontecendo no Brasil essa semana e o que aconteceu nos Estados Unidos também há pouco tempo, que não dá para você dizer, ah, olha só que coincidência, né? Vamos lá, vamos. O Caio colocou algumas questões, alguns desses elementos. Mas, por exemplo, vou dar algo que foi muito debatido naquele momento. A questão é da condição, ou vamos assim, das exigências da empresa para que esse vazamento acontecesse. Isso, claro, é vazamento, entre aspas, para esses jornalistas. Primeiro deles é que o jornalista vazasse ou publicasse o X-Files aonde? Na plataforma X. Primeiro lá e depois nos seus meios. Ah, então não era, não, eu vou publicar no UOL, eu vou publicar no Estadão, eu vou publicar no Globo. Não, eu vou
Não,
publicar primeiro.
você não paga para quem te paga o salário. Você não publica em quem,
Então.
você publica para quem vaza a informação. Super legal.
Então, vamos lá, vamos nós aqui como jornalistas, vamos pensar, calma aí, eu trabalho para uma empresa, mas para eu vazar aquela informação, eu tenho que vazar na empresa de
Que tá
onde está
vazando.
vindo. Né? É muito, obviamente, é muito escancarado. Primeiro o alimento. Segundo,
É autoritário, né? É um controle total, é uma coisa
total.
impressionante, porque você vê o que o Elon Musk fez A gente está aqui debatendo as fake news e os crimes dele, e não está falando do Bolsonaro, está falando com o ministro Supremo ontem, Jamil. A gente tem que liberar. Assim, imagina julgar o Bolsonaro com o Elon Musk lá tweetando essas barbaridades todo dia. E é complicado, entendeu?
Muito,
Aí,
muito.
sabe, depois eu vou perguntar para o Caio o que ele acha da possibilidade de fechar o Twitter no Brasil, porque na linha no Supremo é morder o bolso. Mas, ô Jamil, você precisa ir mesmo ou não? Tem
Mais cinco
compromisso aí,
minutos.
né? Mais 5 minutos. Conclui aí, continua o que você está falando e a gente te libera, bonitão. Tava com
É, não,
saudade de você, pô.
não, também, cara. Isso é sempre. Mas olha, mas aí o que a gente vê em relação ao caso americano é, obviamente, uma coordenação muito estreita com os atores políticos que imediatamente reagem a um Twitter já numa forma coordenada. Ou seja, não tem nada de espontâneo nem no que aconteceu nos Estados Unidos e nem o que vem
Isso.
acontecendo nos Estados Unidos. Então, vamos tirar esse elemento da discussão. Não houve qualquer tipo de espontaneidade, nem no, como colocou o Toledo, vazamento, nem no local onde ele foi publicado o vazamento, nem na coordenação com aqueles atores que imediatamente usaram aquele vazamento para instrumentalizar a informação, que a gente não sabe exatamente qual é em termos políticos, e aí, claro, o que nós todos, como jornalistas, temos sempre perguntar: e qual o contexto desses e-mails, etc.? Cadê o resto? Como é que a gente pode saber que o e-mail seguinte não é desmentindo o e-mail anterior, ou questionando, ou dizendo: olha, finalmente aquilo ali não foi feito? Eu estou. Só por uma questão de absolutamente coincidência, eu estou passando essa semana num arquivo aqui de uma instituição aqui internacional, um arquivo inclusive de muito tempo atrás. E o arquivo é delicioso porque a próxima pasta, quando você abre aquelas cartas, etc., elas obviamente negam, elas desmentem, elas trazem o segmento daquela história. Então, para você contar a história, você precisa de todos eles, ou pelo menos saber o contexto. E nada disso é colocado, obviamente, quando, como disse o Kennedy, você escolhe ali a dedo o que é que vai ser disseminado. Enfim,
Para a
achar que
gente
esse
liberar.
rapaz. Fala.
Não, só para te liberar e depois voltar para o Caio, eu queria fazer a síntese do que você acabou de falar, que eu acho que é muito importante. Quer dizer, é o seguinte: quer dizer, essa história que o Musk ele está pegando uma história que ele mesmo ajudou a plantar, né? No fundo, é isso.
Desculpa interromper, mas a gente viu isso antes, na Covid, foi exatamente a mesma coisa. O
É
Musk
isso.
retuitou um empresário que se dizia professor de Stanford falando da cloroquina, de repente o Musk catapulta isso no mundo e alguém aqui no Brasil, da mesma bolinha, né? Não lembro se era o Carlos
Isso.
Bolsonaro, enfim, pega, replica e é o mesmo ecossistema. Desculpa, Toledo, só porque não é a primeira vez, mas o
Não,
mecanismo é
exato,
esse.
perfeito,
Boa.
não, porque foi ótimo, porque confirmou o que a gente estava dizendo. Musk replica a história que ele ajudou a plantar, é isso que ele está fazendo. Basicamente é essa a síntese, não é? Eu tô enganado, Jamil, me corrija se eu
Não.
estiver errado.
Perfeitamente, é isso mesmo.
Então tá bom,
Com
já temos a sua
um detalhe
síntese.
que é a corrupção da palavra, do termo liberdade de expressão, né? É uma
É
corrupção
isso.
total em relação a esse termo e a
Isso.
utilização desse termo para você permitir o direito ao ódio, o direito à violência, o
Isso.
direito a basicamente fazer mal. Esse direito a fazer mal não existe, é crime. Então vamos deixar muito claro. Tem muita gente aí falando: não, mas liberdade de expressão acima de tudo. Olha, em qualquer livro de direito, em qualquer modelo americano, europeu ou latino-americano, liberdade de expressão não é absoluta. Não é, não tem, não existe esse conceito de
Isso.
liberdade absoluta de expressão. Não existe. Não sou eu que estou dizendo. Não existe. Então, o absolutista, justamente, é aquele que adora uma censura.
Musk corrompe liberdade de expressão ao replicar a história que ajudou a plantar. Boa.
Aprovado.
Boa. Concordo. Está estourando dois caracteres, mas a gente dá uma depois,
A gente arruma.
dá
Liberado
uma
aí, o
corrompida.
Jamil. Obrigado por ter aceitado falar com a gente. Sempre bom, viu, Jamil? Aquele abraço para você. Continua mandando ficha aí que tá indo bem para caramba.
Vamos nessa. Um abraço aí para vocês, Caio. Muito prazer.
Prazer, Jamil. Obrigado. Um abraço.
Boa. Doutor Caio, tem um pessoal nas redes sociais dizendo que tem que fechar o Twitter no Brasil. A solução seria essa. Lá no Supremo, claro, já os ministros falaram com o Alexandre de Moraes, olha, vai no bolso, né? Aplica a multa. O que você acha de um eventual fechamento do Twitter no Brasil?
É possível, e eu queria distinguir o eventual fechamento do Twitter com bloqueios que a gente viu no passado, como o do WhatsApp, por exemplo. Naquela época do WhatsApp, o bloqueio veio por uma interpretação ruim do Marco Civil da Internet sobre entrega de dados. E uma ordem que era impossível de cumprir. Quer dizer, o WhatsApp tem criptografia ponta a ponta, o juiz estava pedindo a entrega de informação que estava criptografada. Não tinha como nem os detentores, né, da empresa pegarem aquela informação e entregar para o juiz. Então, por isso que essas decisões foram revisadas depois. Agora, quando a gente fala do Twitter, o Twitter tem acesso à informação requisitada, deliberadamente não entrega, quer dizer, está descumprindo uma ordem judicial, e aí a base do bloqueio é outro, né? Uma coisa não é, uma coisa é impossibilidade, a outra coisa é você desobedecer, né? Você tem um crime de desobediência previsto. E aí, eu tô curioso, porque o Elon Musk também tem um certo hábito de falar, falar, falar e não fazer. Vamos ver se realmente vai, né, ele vai resistir às ordens. Se vier essa determinação de bloqueio, que eu acho que é o pior caso, né? Porque assim, o custo é muito alto, custo político, econômico, muita gente usa, tal. Mas assim, tem que lembrar que as operadoras são quem bloqueiam. E a Starlink opera no Brasil. Aí eu estou curioso para ver o que vai acontecer quando essa ordem chegar na Starlink, entendeu? Você vai bloquear o Twitter, porque é o mesmo dono. Enfim, há, assim, em último caso, supondo que ele force a barra, resiste, etc., haverá base legal, mas eu torço para a gente não chegar nesse ponto, porque é muito extremo. Muita gente vai ficar insatisfeita, o custo é muito alto.
Agora, e no bolso dá para o Supremo tem como atingir financeiramente o Twitter?
Olha, eu diria que já pelo bloqueio já atinge o bolso, né? Assim, reduz a base de usuários. O Musk está tentando ensinar as pessoas a usarem VPN. Sempre tem um movimento desse, Bolsonaro também já fez, né? Mas assim, pouca gente usa. Lembra que o Telegram no Brasil decolou quando o WhatsApp foi bloqueado. Então, eu acho que é um movimento muito semelhante. Na internet, o atrito guia muito as pessoas. Se é um pouquinho mais difícil você acessar o Twitter, migra para outra plataforma. Então, tem isso. Tem o fato do Twitter ter uma sede no Brasil, que eu não sei dizer quão rentável é. Pode ser que a operação no Brasil seja deficitário. Tô levantando uma
Que
hipótese.
explicaria tudo isso, né?
Pois é,
Vou fechar
exatamente
o
o que eu ia
escritório e
falar.
vou arrumar uma desculpa que não é culpa minha.
Saio como herói, era a hipótese que eu ia levantar. Assim, não tenho como fundamentar isso, mas perfeitamente possível, né?
Ô,
Numa
Caio.
plataforma que caiu de 44 bilhões a 12, o valor
Sim.
de mercado.
Ô, Caio, que rede social é parecida com o Twitter e ameaça mais a posição dele aqui? É a Threads? É qual? Você que está sempre pesquisa essa área. Quais são os possíveis competidores para um episódio 2.0 dessa queda do Zap e o Instagram decolar? Ou seja, digamos que tire o Twitter. O pessoal vai correr para onde?
Perfeito. Tem um fenômeno aí que vai explicar a minha aposta. É o fenômeno de efeito de rede. Quer dizer, se você abre uma rede social agora e não tem ninguém nela, essa rede não vale nada. Mas se tem 1 bilhão de pessoas nessa rede, ela vale muito, né? A sua utilidade da rede social depende de quantas pessoas já estão lá. E por isso que o mercado, ele é um mercado de concentração. Então, a Threads está aproveitando a plataforma do Instagram, né,
Isso.
enfim, da Meta no geral. Então, a transferência ali de base de usuários é a mais natural. Minha aposta seria o Threads, até porque Mastodon não pegou, Blue Sky não pegou. Aliás, Musk bloqueou o Mastodon dentro do Twitter, né, assim, na liberdade de expressão, né, deixa eu bloquear meu concorrente
É a
aqui.
minha a liberdade da minha expressão, né?
É.
É isso.
Mas assim, a gente ainda não viu uma plataforma conquistar muito esse espaço. Quem ameaça é o Threads, mas é uma característica curiosa do Twitter. Assim, ele tinha um espaço muito único, né? Baseado em texto e que não caía nessa disputa. Por exemplo, TikTok, Instagram, Snapchat, Instagram. Eu apostaria na Meta.
Vamos lá. E qual que você acha que vai ser o caminho daqui para diante? Como é que essa história deve se desenrolar, na sua opinião, Caio?
Deve de gostaria ou deve
Não,
assim de
deve
pro.
baseado na sua experiência. Não, o que
Pode dar os
você
dois
gostaria, você
cenários.
já falou logo de cara. É, vamos aprovar uma legislação regulamentando, com todo mundo sendo ouvido, todas as partes ajudando a ponderar isso, a gente já sabe como você gostaria que fosse. Agora, pela sua experiência de estudar e de participar desse cenário, você acha que vai acabar acontecendo? Como é que essa história termina?
Eu acho que tem uma mobilização que a gente não tem clareza, e é um problema da gestão Arthur Lira, junto com a pandemia, trâmite de urgente, etc., que é a disputa do controle da redação desse PL 2630. A Anatel quer ser o órgão regulador, a gente até acho que comentou isso em
Foi.
outra ocasião. Então, o projeto está parado. Eu não acho que esse vai ser o estopim para aprovar o 2630. Estou pressionando para que seja, de alguma forma,
Certo.
com ressalvas, mas eu tenho dificuldade de constar. Eu não seria a minha leitura, assim, vai ser isso que vai trazer o 2630. Então, eu acho que primeiro o STF vai pressionar. Na linha do que a gente estava falando antes, é uma pressão que recai no Alexandre de Moraes, mas são decisões referendadas pela corte. Então, quem
Isso.
está em xeque no fim do dia não é só um ministro, mas é a corte inteira que vai estar com essa pressão, que está sofrendo essa pressão política e vai empurrar para que os outros poderes se mexam.
Já
É uma
aconteceu na
boa síntese,
pandemia,
né?
né? É isso. Já aconteceu na
Supremo
pandemia. Quando...
vai pressionar Congresso e Executivo para se mexerem no caso da regulação das redes, né?
Isso. E o que eu sei é que
Mais
há
congresso.
conversas da SECOM, há conversas com as plataformas. Então, assim, o problema desse trâmite atual, diferentemente do Marco Civil, é que ele está sendo feito em espaços muito fechados. A participação da sociedade civil, da academia, ela é intermitente. Então, muitas vezes surge uma versão nova ali, que fulano acordou com Beltrano, que o CAD se mexeu, que a Anatel se mexeu. E o que eu acho que não é a melhor solução, por não ser democrática, né?
Perfeito.
Zé, então ficou essa síntese com o Caio.
A Suprema vai pressionar deve pressionar Congresso, né? Vai aquele verbo que a gente evita usar, porque, em geral, as bolas de cristal nunca dão muito certo, mas deve pressionar Congresso para regulamentar redes sociais, né? A partir desse caso, né?
Boa. Ô, Caio, queria te agradecer muito e esse assunto vai continuar quente. E se você
É.
volta a conversar com a gente em breve aí, porque vai ter desdobramento, né?
Contem comigo e obrigado pela conversa, assim. Participei, mas
Imagina.
também aprendi muito. É um debate
É
muito
isso.
bom.
E se tiver
Nada, a gente aprendeu com
novidades, que a
você.
gente sabe que se às vezes você aí. Você está em Oxford, você falou?
Agora eu estou em Harvard.
Está em Harvard.
Filiação
Ah,
dupla.
ligação dupla. Agora que você está em Harvard. Aí você vai ter mais informações do que a gente, às vezes. Então, quando você tiver, você já pede para entrar, nem espera a gente
Boa.
chamar.
Que às vezes os
Boa.
ministros vêm para cá, né? Vem falar
Isso.
do Brasil aqui.
Muito obrigado, Caio.
Beleza.
Valeu, Caio.
Obrigado, viu,
Abraço.
Toledo, Kennedy, um
Até.
abraço.
Valeu, meu querido. Ô, Zé, o Adalberto Paulo Clock tem um super chat aqui. A liberdade
Opa.
absoluta nada mais é do que o fim da liberdade e o totalitarismo. A característica da vida em sociedade é a limitação das liberdades, né? Aquela história do não existe direito absoluto. O Adalberto Paulo Clock fez esse comentário aqui.
A
Acabamos de
minha
ler.
liberdade termina na liberdade do Kennedy, né?
Mas começa do outro, exatamente. Juliana Valdez, que ditadura é essa que os bolsonaristas estão falando que tem no Brasil, sendo que eles falam e fazem o que querem no Congresso? Ditadura boa essa, né? Oposição faz o que quer. Exato. Tem ditadura nenhuma, sabe isso? Eles estão mentindo. É bom, como o Jamil falou, chamar as coisas pelo nome, né? O Elon Musk está corrompendo a liberdade de expressão, os bolsonaristas estão mentindo, não tem ataque à democracia no Brasil. Zé, enquete, 67% ficaram com a minha resposta, a do público teve 32%. No bloco 1, a pergunta era: o desaforo de Musk terá efeito sobre regulação das redes do Brasil? A síntese ficou: se Lira não pautar a pele das fake news, STF deve regulamentar redes sociais. No bloco 2, o que Elon Musk e Henry Ford têm em comum? Toledo fez a síntese, que é a seguinte: Musk
Não é
entende menos
exatamente o
de.
que está aí. Não, não é isso. É
Então, fala você.
Musk vende menos que calhambeques
Calhambeque do que
de
Ford.
Ford, mas tem algo em comum.
Musk vende menos calhambeques do que Ford, mas eles têm algo em
Em
comum.
comum.
Corrigida aí a síntese do Toledo. No bloco 3, tivemos duas sínteses. O Jamil Chad ficou. Né, a pergunta era: quais derrotas Elon Musk já sofreu na justiça e onde? Musk corrompe liberdade de expressão e replica a versão que ajudou a plantar. O Jamil explicou as colunas que ele trouxe com as informações dos problemas que o Musk está enfrentando na Europa e também nos Estados Unidos. O Caio Machado, do Instituto Vero, a síntese dele: como a regulação das redes poderia afetar o X no Brasil? Ficou: o Supremo deve pressionar o Congresso para regulamentar redes sociais. Dialoga um pouco com a apuração que eu tenho. Zé, é isso, né?
Tá certo. É isso, tá? Já estouramos 8 minutos aqui. Também eu caí, voltei, né?
Tem
Me
uma certa
bloquearam. Deve
estabilidade.
ter sido Alexandre de Moraes, aí, segundo os bolsonaristas.
Tá doido. Zé,
Até
até amanhã,
amanhã.
2h30 da tarde. Pessoal, obrigado. Aquele abraço. Valeu.
Uau!